continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Márcio Marinho. Seja bem-vindo, Márcio.
Ô, meu querido, brigadão aí pelo convite aí. Pra mim é um prazer estar participando dessa rádio maravilhosa aí, meu queridão, do Rádio Senado.
A gente vai conversar um pouquinho da tua carreira.
Uhum.
E você começou novinho e quem foi um grande incentivador foi o tio Brito, né, o Ricardo Farias. Conta um pouquinho desse início aí da música em família.
Então é o seguinte, Deraldo, lá em casa sempre foi muito questão de brincadeira, né? Lá em casa todo mundo toca, né? Meus tios, minhas tias. Só que o único que vive de música mesmo é o meu tio Brito, né? Que ele inclusive dá aula na Escola Parque 210, 210 Norte hoje em dia. E lá em casa a gente sempre tocava, né? Samba. Meus tios meio que faziam laboratório com a gente. Ficavam tocando e deixavam os instrumentos nas nossas mãos. A gente ia revezando os instrumentos. Eu tocava tantã, às vezes tocava pandeiro, reco-reco. E a gente ia revezando entre os primos. E aí eu comecei a tocar cavaquinho de 12 para 13 anos de idade, né? E aí eu ouvi o tio Brito, né? O Ricardo Farias me apresentou o choro, né? Aí ele tinha um CD de choro lá que chamava Os Coroas. Aí botava lá e eu escutava. Aí ele botou uma vez o Lamento do Pixinguinha. Aí eu fiquei apaixonado por aquela música. Na segunda parte que fica... uma melodia contínua.
Sim.
E a harmonia mudando, né? Os baixos. E aí eu... Que isso? Que negócio é esse? Meu ouvido... Escutando aquela música, eu me apaixonei pelo choro. E foi paixão à primeira vista, né? Meu tio já tocava choro. Meu avô tocava acordeão também. Tocava alguns choros. E aí eu... comecei a me dedicar ao choro, né? Era na época do pagode, acho que era 98, mais ou menos, isso aí. Só que eu, apaixonado pelo choro, comecei a falar pra ele me passar várias coisas. Ele já solava algumas músicas e me passava os solo, tipo assim, mano a mano, né? Ele com um cavaquinho, eu com outro cavaquinho, ou às vezes só um cavaquinho. Ele tocava a melodia e passava pra mim. Aí eu tocava a melodia, aí passava pra ele de novo. Aí ele ia, tocava outra melodia e passava pra mim. Eu ia, entendeu? Era muito natural essa questão musical lá em casa, entendeu? Na verdade, todos os tios foram incentivadores. Meu pai também tocava cavaquinho. Então todo mundo tem sua contribuição pra minha formação musical. Assim, eu agradeço muito a ele, porque minha família é demais. Eu adoro, amo todos eles.
Que bom esse registro, não fica, né, pendurado numa pessoa só, e como você está dizendo, vários isso. Colaboraram, né? E aí vieram os chorões. Você tinha apenas 15 anos de idade com o Leonardo Benon, Rafael isso. Ferraz, Rafael dos Anjos e o teu tio, o tio Brito, né, no
exatamente.
Violão de sete cordas.
Exatamente. Nessa época, na Escola Parque, existia, eles abriram para a comunidade, né? Então, pessoas, não eram só pessoas que, da rede pública que podiam estudar na Escola Parque. Aí, o tio Brito tinha um projeto de choro dentro da Escola Parque, que ele montou esse grupo chamado Novos Chorões, que aí eu já tocava cavaquinho, aí o Léo, também o Benon, tava começando a aprender a tocar, o Rafael Ferraz nessa época nem tocava bandolim ainda, o Rafael, hoje em dia o nome dele é Rafael Bandol. Ele nem tocava o bandolim ainda, o Rafael dos Anjos já tocava violão, o tio Brito também, inclusive, começou a ensinar ele choro também, então ele montou esse grupo. Todo mundo bem novinho. E foi uma experiência maravilhosa, porque a gente tocou em rádios, né? Então, nas rádios aqui, Rádio Nacional. E pra gente era um negócio tão novo que isso também incentivou a gente a continuar, né? Estudando choro. Logo depois veio a Escola de Choro, né? Em 98, aí eu ganhei uma bolsa, aí já foi outra história. Mas esse grupo Novos Chorões foi meio que, acho que, o start na minha carreira em relação ao choro, né? Porque foi um grupo que me iniciou, né? Então eu tenho total carinho por esse grupo. Até hoje a gente conversa, a gente fala. Quando eu encontro com o Rafael agora tá lá no Rio, né? Rafael dos Anjos.
Sim.
Com o Diogo Nogueira, tá bem pra caramba lá.
Tá grandão, né?
Tá grandão, encontrei com ele, que a gente tocou lá no show do Diogo Nogueira, foi bom pra caramba. E a gente sempre fala com muita nostalgia desse trabalho. Esse trabalho foi um trabalho maravilhoso, tenho muita saudade, muito bom, foi bom demais.
E aí também depois você ficou sorrindo à toa, né?
Exatamente, aí o Márcio França era o solista desse grupo Sorrindo à Toa, que era um grupo meio que já dos alunos do Clube do Choro. E aí o Rafael me ligou um dia e falou, pô, meu velho, tu não tá querendo entrar no grupo não, porque acho que o Márcio França vai sair lá do solista, ele quer fazer outras coisas. Quando ele falou isso, eu falei, na hora, meu velho, falei, pô, entrar no Clube do Choro, eu acho que eu ainda nem tinha aula no Clube do Choro ainda, nem era aluno do Clube do Choro. Aí eu falei, pô, na hora, meu velho, tamo junto. Aí me chamaram pra integrar com o Sorrindo à Toa, e aí eu conheci o Reco mais a fundo, né, que o Reco, né, o Reco do Bandolim, que é o presidente do Clube do Choro, nessa época ele que era o... que tinha meio que montado o grupo, né? Era um grupo que...
Sim.
Dos alunos mesmo, que, digamos assim, a nova geração do choro, né? Não sei se é a primeira de novos alunos, acho que se vacilar foi a primeira mesmo, assim, porque era um grupo de destaque do Clube do Choro, da Escola de Choro, na verdade, Rafael Rabelo. Foi muito bom esse trabalho também.
E a tua especialidade, Márcio, agora vamos falar um pouquinho, assim, do do teu talento, né? De quem te vê tocando, assim, vê que você é especial, ponto fora da curva.
Ah, que isso, meu querido. Obrigado, meu velho. E... faz tudo com muito amor, sempre.
É, e muita dedicação, né? Porque para chegar a esse nível aí, Márcio, realmente é impressionante. E aí você virou solista de cavaquinho e um cavaquinho que tem 6 cordas.
É, exatamente. Depois desse novo show do Sorrinatô, a gente montou o trio Cai Dentro, né?
Foi.
Que ficou eu, o Rafael dos Anjos e o Henrique Neto. Era o Léo e o Augustinho também. Aí ficou só nós três, a gente gravou inclusive um CD. E aí, quando eu fui gravar esse CD, eu já tava com um cavaquinho de 5 cordas. Então eu gravei esse CD com um cavaquinho de 5 cordas. Gravei o meu solo também, Márcio Marinho, que é solista, que é um CD... basicamente o CD inteiro cavaquinho solo, né, que é um cavaquinho de 5 cordas também, que eu gravei. Primeiro CD com cavaquinho de 5 cordas. E depois que eu tô fazendo essa experiência agora com cavaquinho de 6 cordas, né, que inclusive gravei agora o CD Quarteto, Faço Musical Quarteto, que é um grupo com meu compadre Vitor Angeléia, que foi, acho que, a primeira gravação, assim, de CD instrumental que eu gravei todas as faixas com cavaquinho de 6 cordas. Na verdade, isso é uma experiência meio maluca, né, porque o cavaquinho, eu queria colocar o cavaquinho mesmo como instrumento solista, apesar de já ter existido cavaquinho de 5 cordas, né, há muitos anos, Mário Álvares, né.
Sim.
Já tinha feito cavaquinho de 5 cordas no início do século XX, né? Já tinha feito isso aí. E o cavaquinho de 6 cordas é um negócio meio que novo, né? Um negócio meio que novo, uma afinação meio que misturada com cavaquinho e uma mistura de violão tenor, bandolim de 10 cordas, mais ou menos isso. E aí eu tô meio que experimentando, né? Ainda tô estudando pra caramba, ainda não... é infinito, né, meu querido?
É claro.
É infinito a parada, né?
É, mas é importante seguir, né? E você tá aí num estudo inédito, né? Pra colocar os 6 cordas na música. Você já coloca, não é? E eu queria também ressaltar que o trio Cai Dentro, ele teve um padrinho forte, né? Ou pelo menos o convite dele para que vocês participassem de um show no Clube do Choro, né? Foi do Hermeto Pascoal.
Foi o Hermeto Pascoal. A gente, inclusive, ensaiou no dia. Quando a gente recebeu esse convite, a gente ensaiou no dia, antes da tarde, pra tocar no show dele, né, à noite, lá no Clube do Choro. A gente tocou com o Hermeto depois disso, né? Depois a gente fez essa participação no show dele, o trio Cai Dentro, ele abriu espaço pra gente, pô, foi maravilhoso. Acho que foi no ano seguinte ou 2 anos depois, a gente tocou com ele mesmo, no grupo dele, lá no Clube do Choro. Foi uma experiência única na vida, né? Porque tudo podia acontecer. E nessa época era 3 dias de show no Clube do Choro, era quarta, quinta e sexta. Então cada dia era um show diferente. Você não sabia o que ia acontecer, era na hora, bora, 3, 4 e... a gente compunha a música na hora lá, eu lembro. Cada dia ele pegava um e compunha uma música lá na hora, no palco, ao vivo. A galera ficava, todo mundo ia à loucura, que era um negócio assim que a galera via que era natural e espontâneo e ia acontecendo. O grande Hermeto, padrinho Zaço, adoro o Hermeto, amo o Hermeto demais. É nosso mestre, é o mestre dos mestres, inclusive, né?
É verdade. Esse aí, agora ele tava recentemente no Japão lá.
Isso eu vi, eu acompanho, né? Acompanho pelas redes sociais. Foi exatamente, tava ele, o Fábio,
exato.
Tava todo mundo, Tiberê.
O timaço, o time todo, né?
Time todo. Andrezinho, André Marques, pianista da pesada também.
Vamos ouvir um pouquinho de música?
Vamos sim.
Você sugere qual para os ouvintes?
Posso sugerir uma do meu CD?
Com certeza.
Porque a gente está falando de cavaquinho. Essa música que eu vou sugerir foi a minha primeira composição para cavaquinho de 5 cordas. Na época que eu estava desenvolvendo essa questão de como solar e acompanhar e fazer o ritmo ao mesmo tempo, né? Ser um instrumento autossuficiente, né? Poder fazer no palco sozinho o que ele quiser. Então essa música é uma música chamada Em Busca do Eu, que é a primeira faixa do meu CD solo, Márcio Marinho, que inclusive está em todas as plataformas digitais também. Quem quiser ouvir, só chegar lá e baixar e escutar, que maravilhoso, foi feito com muito amor. Então essa música é uma música meio que um divisor de águas também nessa questão do meu estudo, né? Que foi a mudança do cavaquinho de 4 cordas pro cavaquinho de 5 cordas, Em Busca do Eu.
E a outra?
E a outra, meu querido, também vai ser do meu CD, porque além do merchandising, eu tô entrando em estúdio pra gravar um CD só de bar, no cavaquinho de 6 cordas, né? Então, nesse CD que eu gravei solo também, a última faixa dele é uma gravação de bar, que foi a primeira música que eu gravei de bar no cavaquinho. E eu, inclusive, acho, não tenho certeza, mas eu acho que é a primeira e única música gravada de cavaquinho, bar, no cavaquinho. Eu acho que não tem nenhum CD gravado bar no cavaquinho. Então, pra gente homenagear essa entrada no estúdio, eu gostaria de ouvir o Sonata, é o quarto movimento do Sonata número 1 para violino solo.
Vamos ouvir, então.
Valeu, obrigado. Thank you.
Brasil Regional está recebendo Márcio Marinho, que sugeriu duas músicas, Em Busca do Eu e a Sonata número 1. Ela tem um outro nome antes, não é?
Tem um nome mesmo, é o Presto.
É o Presto, né?
Isso, é o Presto, é porque é um nome de movimento, Presto.
Muito bem. Márcio, e depois você também participou de um quarteto, né? O Galinha Caipira Completa.
É, Galinha Caipira Completa, exatamente. O Galinha Caipira Completa era cavaquinho de quatro cordas ainda nessa época, né? Acho que, se não me engano, foi 2008, 2009 que a gente gravou esse TV. Foi
2008, né?
Foi 2008, acho, isso. Se eu não me engano, né? Aí que a gente vai vendo, né? Que a gente, tanto de trabalho que a gente vai fazendo no decorrer da vida, né? É tão bom isso, né? Pô, o Galinha Caipira Completa, pra mim, foi um divisor pelo fato de... A minha amizade com o Rafa... Foi logo depois do trio Cai Dentro, assim, foi na transição. A gente chegou e falou, pô, bicho, vamos... Eu falei pra ele, tava a fim de montar um quarteto com baixo, bateria e violão, que tinha que ser você. Ele, pô, meu velho, tamo junto sempre. E eu falei, pô, eu já pensei nas pessoas pra compor esse quarteto. Aí ele também meio que já tava pensando nas pessoas, né? Eu falei, pô, é o Hamilton Piero e o Rafael dos Santos, que era o Black Batera, Rafael dos Santos.
Uhum.
Ele falou, meu velho, eu tava pensando nessas mesmas pessoas. Mas a questão do Galinha Caipira Completa foi uma questão do desafio, né? Porque eram arranjos dificílimos. Assim, teve música que a gente ensaiou um mês, tipo assim, pra poder gravar. Porque uma música inclusive do Rafa, e a gente demorou um mês pra ensaiar. Então... O show, ele tinha várias nuances diferentes, né? Todo mundo tinha que se olhar, apesar de todo mundo saber o arranjo, né? Mas todo mundo tinha que se ligar no que o outro tava fazendo, até pra poder sentir a música e ela fluir melhor, né? Então foi um outro divisor de águas na minha vida esse quarteto, porque a amizade também ficou minha com a Milton, com o Rafael, do Santos, né? O Black, a gente até então, a gente se conhecia, mas não de ter feito som, né? E a gente, pô, fez muita coisa boa com esse projeto. Ganhamos um prêmio Pixinguinha e fizemos circulação, vários shows em vários lugares, né, do Brasil. Compramos bateria pro Black, uma Gretchen nova. Então a gente, foi a questão da amizade, né, foi muito forte nesse grupo, nesse quarteto. Foi muito bom esse trabalho também.
E mergulhar no mundo do bar é difícil, Márcio?
Meu querido, eu tô estudando já tem uns 2 anos, né? Porque são duas partitas que eu vou gravar pra violino... O original é pra violino solo, né? Partita número 1 e partita número 2. Vai ser outro desafio, né? Eu gosto de desafios, né? Eu sempre curti desafios. Eu sempre curti fazer coisa que ninguém nunca fez, né? É isso que me instiga, entendeu? É isso que me dá força pra ajudar, é isso que me dá vontade. É fazer coisa que ninguém nunca fez. Porque senão, o que tá feito já tá feito, né? Não sei se você concorda, mas eu penso meio que assim, né? O que tá feito é bom pra caramba. Adoro, acho, ficou bom, maravilhoso. Mas através desse feito, a gente vai também... absorvendo isso que já foi feito e vai transformando para a nossa concepção, né?
É, tem um ditado que diz assim, Márcio, que é bom transitar no impossível, né? Porque lá a concorrência é menor. Só que para chegar lá, né?
Entendi, meu querido. Parece impossível mesmo, às vezes, porque eu vou gravar sozinho também, né? Um CD, eu fiquei até meio assim, pô, vou gravar outro CD, cavaco sozinho, solo. Porque o primeiro é meio que praticamente todo solo. Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Fazer o que eu quero mesmo e a gente vê depois o que vai dar. Muitas pessoas me falaram, não, você tem que botar um cello, você tem que botar um violino, você tem que botar não sei o quê, porque é pra violino solo, entendeu?
Sim.
O original é violino solo, sozinho, violino no palco, sozinho, o pai, ele toca todas as partidas. E a minha ideia era essa também, de fazer sozinho mesmo. Aí eu falei, até conversei até com o Malta, o Carlos Malta, ele tava lá no show, a gente também gravou um CD junto, até nas plataformas digitais, o nome do CD é Mar Amor, se você puder depois até dar uma curtida. CD de só Dorival Caymmi, CD maravilhoso, lindo, a gente gravou junto. E conversando com o Maltinho, meu querido, e o baile, veio me cobrar, todo mundo tá me cobrando, porque tá todo mundo vendo que eu tava estudando, né?
Sim.
Tô estudando, na verdade, e aí eu falei, meu velho, eu vou gravar, falei, pô, a galera tá falando pra eu gravar com o cello, não sei o que, ele, não, você tem que gravar sozinho. É sozinho, ele falando comigo, pagando meio que um sapinho assim, não, você tem que gravar sozinho, Marcinho, grava sozinho, isso aí que vai ver, que vai ficar bom pra caramba. Aí o Mal tá falando pra mim, como se fosse meu mestre, né? Eu falei, então é isso mesmo que eu vou fazer, vou gravar sozinho que já tá pronto e vamos nessa. E é aquela parada, né? Você falou que é um mundo do impossível, às vezes eu acho que é meio impossível, né? Mas vai ser uma experiência única na minha vida porque vai ser sozinho, né? E música erudita, né, meu querido? É um mundo que eu tô entrando agora, né? Eu nunca estudei música erudita na minha vida, né? Assim, escutei pra caramba, adoro música erudita, não que eu não goste, não gostasse, né?
Sim.
Mas eu sempre gostei, mas gostar, escutar é uma coisa, tocar é outra. Estudar, né, é outra, né? É outro mundo, né? E sozinho, qualquer notinha, qualquer nuance soa muito, entendeu? Então tem que tomar cuidado, assim, na forma de tocar, né? Até pra soar bonito, né? Todas as notas aparecerem, né? É isso que é o desafio maior, inclusive. E com expressão, tocar com expressão, né? Isso que é o mais difícil, o mais complicado.
Então, vamos esperar. Você e o Vitor Angelés têm um outro trabalho muito bonito, e para encerrar agora a entrevista também, que é o Face Musical. E eu acompanho muito vocês lá, tem trabalhos maravilhosos, músicos talentosos.
Que massa,
e que bom que tem isso, que a gente pode ver isso, né, e curtir, e acompanhar, e também aprender, não é?
Ah, que bom que você está gostando. A gente está recebendo vários elogios mesmo. A gente foi para Recife agora tocar com o Spock no Marco Zero, fruto também desse trabalho do Face Musical, que ele participou do nosso programa, né? O Spock, que é um mestre. Spock é um artista completo. Todo mundo tem que se espelhar nele, que ele é um cara maravilhoso, não só como instrumentista, mas como um ser humano, né? E foi uma porta que o programa Face Musical abriu também. E poder, né, convidar outros artistas, né? E eles poderem mostrar a música deles e juntar com a nossa música, porque a ideia do programa é sempre a gente tocar músicas nossas com o artista e músicas dele com a gente também. A gente sempre tira as músicas dele antes pra gente tocar junto e tocar outras músicas pra todo mundo curtir, músicas conhecidas também, né? A plateia sempre canta. Inclusive, você tá convidadíssimo pra ir no próximo programa. A gente tem uma plateia lá, é lá no estúdio do Valerinho, no Feedback Studio. Tem uma plateia lá que vai lá curtir ao vivo lá, que é outra onda de estar em casa. Então, essa questão de poder divulgar a cultura, né, em todos os aspectos, né, de poder juntar a música instrumental com outros estilos, porque a ideia do programa também não é só a música instrumental. A gente está até querendo meio que mudar, não é mudar o formato, mas de abranger mais, né, para poesia, para música cantada já tem cantor, né? Então, a gente sempre está tentando mesclar a música instrumental com outros estilos para poder, né, abranger, né, para mostrar que a música instrumental, ela tem uma força enorme, né, que as pessoas, não é que não gostem, né, elas não conhecem. Então, como é que você vai gostar de uma coisa que você não conhece?
Verdade.
E a mídia, né, assim, nesse sentido, ela apoia mais outros tipos de música, né, não que essas músicas sejam ruins, eu não acho, eu adoro todo tipo de música, eu gosto de sertanejo, rock, blues, jazz, eu escuto tudo, choro, samba, pagode, forró, tudo, axé.
Diz que música tem, hein, Márcio? Diz que música tem dois tipos, né? A boa e a ruim.
Mas é aquela. Aí a questão da ruim, né? A questão daí do gosto de cada um.
Claro.
Só que é aquela parada. A gente pode pegar essa música, entre aspas, ruim, juntar com uma boa e fazer um negócio fabuloso,
claro,
também. E agregar o povo, sacou? E mostrar também que a nossa música é muito rica, né? Que não é só. Tem esses estilos também, mas a gente tem muita coisa aí. Tem o carimbó, tem o bumba meu boi, o choro, né? O samba tá voltando aí, mas é aquela parada. A gente tem que agregar, né? E mostrar pro público. Não é cobrar do público e cobrar das mídias também. Falar, pô, que a mídia só bota Anitta, que só bota Pablo Vittar, que só bota... Ixi, eles estão bons também. Se eles estão ali, é porque tem um motivo, entendeu? Eu penso muito nisso. Eu acho que se o Pablo Vittar tá lá, ele tem, sacou? Tem o mérito dele, sacou? Tem, eu boto mó fé, tem que ter isso. Mas eu acho que também tem outros estilos musicais também que são tão bons quanto. Melhor a gente não pode dizer, porque melhor a gente, cada um julga, né? Cada um sente da forma como queira, né? Só que eu acho que é dessa forma. Então o programa Face Musical tá nos colocando num patamar que a gente tá podendo juntar todo mundo, né? E é isso que a gente quer. E poder mostrar e divulgar a música instrumental também. Juntar, não só a música instrumental, juntar a música instrumental com outros estilos, mas também mostrar que a música instrumental também tá aí na área.
Muito bem. O Brasil Regional, desde a primeira edição, e já são quase 700 programas, sempre abre com música instrumental. E eu te agradeço também, Márcio, o convite lá pro Face Musical. Farei de tudo para ir. Fico feliz.
Tá convidadíssimo, meu velho. Tá convidadíssimo.
Obrigado. E te agradeço pela entrevista, teu entusiasmo, como você fala da música.
Desculpa se eu falei demais assim, porque às vezes eu me empolgo mesmo e falo muito assim, mas espero que eu tenha podido passar a mensagem pra vocês aí, meu querido, da forma como eu, assim, penso, né, um pouco da música. E da minha, e falar um pouco da minha carreira, né? Muito obrigado pelo espaço, meu queridão. Deraldo, tamo junto, meu querido.
Tá certo, um abração pra ti, Márcio.
Valeu, meu querido, fica com Deus aí, beijão.
Outro.
Você está com Brasil Regional.